Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
A Universidade Federal de Uberlândia está recebendo a visita do professor Ivo Leite Filho, que é coordenador geral de popularização e divulgação da ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. O professor participa agora de uma entrevista com a gente aqui na FM Universitária. Ele é responsável também pela coordenação da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo à FM Universitária. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, no Bloco X, aqui no Campus Santa Mônica, o senhor terá uma reunião com diversos representantes, né, de instituições de ensino. O que vai ser discutido neste encontro?
Bom dia para todos que estão me escutando. É muita alegria pisar numa cidade, uma universidade que tem sido uma referência por vários assuntos. Me chama a atenção, quando a gente tem feito esse trabalho de conversa, que nós precisamos aprender a conversar com as pessoas, vamos chamar assim, diferente daquela que nós temos dentro da universidade. E quando eu digo que a gente precisa aprender, eu até menciono alguns casos que nós já tivemos no Brasil e que são conhecidos, e recentemente conversando com o diretor do Observatório Nacional, ele me fez esse comentário assim: nós temos grandes pesquisadores, nós temos grandes cientistas, já tivemos e nós temos, isso é notório. Só que nós sabemos falar muito pouco sobre esses cientistas que nós temos. Então, muitas vezes, fazemos e executamos grandiosas pesquisas. Vejamos casos mais recentemente. Quem está à frente de toda a pesquisa de Zika no mundo é o Brasil. Né? Se nós observarmos toda a discussão sobre dengue, é o Brasil, assim como foi no tempo exatamente de Oswaldo Cruz, ou assim mesmo na física, quando César Lattes faz justamente a descoberta da partícula. Isso, então, o que a gente percebe, talvez, a gente precisa incorporar que fazer a divulgação da ciência e da tecnologia é, antes de mais nada, é perceber que nós somos um país de qualidade e de talento.
E justamente isso que o senhor vai colocar durante essa reunião daqui a pouco.
A ideia é principalmente a gente começar a perceber que quando a gente está falando de popularização, eu preciso saber quem são os atores, pessoas e instituições que estão trabalhando com isso. Quem é o professor que está lá na escola estadual, na escola municipal, fazendo com que esse primeiro jovem tenha um start? De falar assim, puxa, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser um geógrafo, eu posso ser um biólogo, ou eu posso ser um físico, um veterinário. Mas isso me parece que a gente precisa começar a perceber que é uma responsabilidade nossa. Aí eu vejo a universidade, eu sou professor universitário, eu sou da área de química, eu vejo que a gente ainda, por várias questões, mas a gente acaba criando muitas barreiras para que esta linguagem que eu estou chamando de popularização consiga acontecer. Quando a gente fala basicamente da divulgação científica, eu acho que a universidade faz a divulgação científica porque é um papel inato a fazer a divulgação entre pares. Então eu divulgo o meu paper, o meu trabalho de pesquisa com pessoas da minha área. Mas quando eu falo com estratos de pessoas diferentes, eu não posso usar a mesma linguagem, com o mesmo grau e com a mesma o cientificismo, vamos chamar assim, com as pessoas que estão ao lado do muro aqui da Universidade Federal de Uberlândia, o Picolézero, enfim, porque são pessoas, nada mais, mas a gente precisa aprender a entender essas pessoas e aprender a fazer essa linguagem. E eu sinto que quando a gente convida, como a gente está fazendo, a esses atores, é o professor da universidade, é o professor que trabalha no instituto, é o pesquisador de algum instituto de pesquisa, nós somos privilegiados por termos a possibilidade de exercer o papel de professor, nós somos professores, e também de pesquisadores. Eu faço um comentário aqui muito, muito, muito bom até para a gente refletir. Uma grande pesquisadora da Bahia, nessa reunião, ela disse assim, muito interessante a discussão que vocês estão fazendo aqui, porque quando eu pergunto aos meus alunos da universidade do que eles me consideram, eles falam que eu sou professora. mas oficialmente eu sou a maior pesquisadora nesta área que eu estou apresentando. Os meus alunos não me veem como pesquisador, ou não me veem como cientista, me veem como professor. E curiosamente, esse professor que assume o papel de pesquisador nessa carga horária que a gente tem, que tem que distribuir carga horária de extensão, pesquisa e ensino, é o mesmo professor que faz a pesquisa, é o mesmo professor que movimenta essa questão da extensão. Porém, a gente não assume isso. A gente se considera como professor, acho que isso é uma missão extremamente importante, eu sou feliz por ser professor, mas que também a gente carrega nessa função o papel de difundir e de divulgar essa ciência do qual nós somos.
E nessa questão da difusão da ciência, professor, o senhor que é responsável pela coordenação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, esse evento ele tem um papel muito importante, né?
A semana nasceu em 2004 de um decreto presidencial. No ano passado, nós avançamos esse leque, nós instituímos um mês da ciência e da tecnologia. O ministro Marcos César Pontes, ele avançou nesse aspecto. E o que a gente percebe? Agora eu vou falar um pouco dessa relação. Então, conheci o ministro Marcos César Pontes exatamente num curso que eu estava fazendo, ele conheceu o trabalho que eu desenvolvia, mas me chamava a atenção é porque ele trabalha com uma área da ciência, que é a parte da engenharia espacial, que fala de materiais, que fala exatamente de inteligência artificial, que fala de computadores, que é uma área da ciência muito importante e que é uma área da ciência que a gente precisa avançar no Brasil. Mas quando a gente está falando dessa ciência e da importância da semana, por exemplo, nós podemos dizer que nós temos na América Central e na América do Sul, e porque estamos em toda a América, acho que nós temos o terceiro maior evento de popularização da ciência do mundo, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Acho que deve perder para a China, porque qualquer um perde para a China em termos de população, mas a gente consegue reunir os dados que eu tenho, são mais atuais. Nós já chegamos no ano passado a mais de 1.506 municípios brasileiros. Você vai falar assim, como assim, professor? Então nós temos um edital, esse edital é público. Atualmente, por sinal, é bacana dizer para vocês que dentro desse setor foi o setor que não sofreu nenhum corte, ou seja, as ações de popularização são aquelas que foram mantidas dentro da LOA, dentro das ações orçamentárias, porque o ministro tem colocado que isso é prioridade para o governo dele, da gestão dele. Então, a Semana Nacional continua. Nós temos hoje, portanto, mais de 1.506 municípios cadastrados que desenvolveram alguma atividade que nós chamamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No ano passado, o tema gerador foi a bioeconomia, como nós chamamos. Esse ano, o tema gerador se fala sobre a inteligência artificial, né? Então, ao olhar o edital, e eu posso dizer para vocês que foi um trabalho que a gente conseguiu fazer muito ano passado, a gente começou a perceber que muitas vezes o mesmo personagem, o mesmo ator que desenvolve a semana é o ator que desenvolve a feira, que desenvolve a Olimpíada, que desenvolve a atividade. Por isso nós começamos a chamar isso de um Encontro Nacional de Popularização da Ciência, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco nessa reunião. Quem são as pessoas que estão mexendo com essa fronteira de conversar com as outras pessoas que não com os pares? Então, que pode ser o grupo das Olimpíadas Científicas, que é uma marca importante, que pode ser o grupo das feiras municipais, regionais e nacionais de ciências, e que é agregado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Dentro desse projeto, por sinal, caso vocês queiram conhecer o que é que a gente está falando, tem a página da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nesse ano nós fizemos com uma medida georreferencial. Ao fazer essa medida georreferencial, o que que a gente consegue observar nesse mapa do Brasil? Nós temos mais de 5 mil municípios, nós chegamos a 1.506. É muito, mas eu acho que a gente tem que fazer muito mais. Eu estive, no ano passado, eu estive na cidade de Santarém a convite e comecei a perceber que a gente fala de um Brasil com muitas faces e com muitas facetas, e que a gente precisa entender que o Brasil é continental. Então, estava lá, fui lá falar da semana e de feiras, e o professor era do instituto, inclusive, ele falando assim, não, mas não tem problema, porque é muito pertinho daqui, é a cidade que eu moro. Eu falei, onde é que fica, professor? Fica 12 horas de barco daqui. Eu falei assim, eu não sei nem o que significa isso dentro dessas coisas, mas são pessoas que estão levando essa nossa fala de ciência e tecnologia para jovens, para diversos cantos do país. Só que nós precisamos fazer muito ainda por um simples fato, acho que assim, e eu falo isso como professor, como responsável por jovens, assim, acho que enquanto essa ciência e essa tecnologia não fizer o brilho desses jovens, eu vou dizer para vocês que infelizmente outras coisas brilham mais nesses olhos desses jovens, e eles acabam perdendo a oportunidade de poder fazer alguma coisa interessante. Então eles vão procurar coisas interessantes. Ora, se essa ciência e tecnologia que a universidade produz, ela não é tão interessante para esse jovem, então tem alguma coisa errada. É por isso que essa defesa e essa busca de colocar essas ações dentro da ação do Ministério, e exatamente na figura do Marcos Pontes, que é um astronauta, que tem essa coisa da magia de ter viajado no espaço, que é o meu sonho também, mas é mostrar para o jovem que ele pode fazer coisas que vão torná-lo mais interessante e mais motivado no dia a dia.
Já temos data, professor, para a semana desse ano?
Sempre acontece exatamente na segunda, terceira semana de outubro. Então, essa semana acontece de 20 a 27 de outubro, se não me falha a memória, mas acho que é nesse período, portanto, na última semana de outubro, porque nesse ano a gente tem as eleições municipais. Então, tem choque aí de dados para tanto. Agora, o que eu aproveito esse convite para tanto? Eu aprendi isso, aprendi de um... Hoje, atualmente, ele é presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele diz uma vez, ele me ensinou isso assim, olha, quando a gente está dentro do poder público, a gente precisa sempre pedir mais e mostrar que a gente precisa disso, porque eu vejo, e quem está me escutando, eu vou fazer esse pedido de novo, se você desenvolveu alguma atividade, se você participou, se você expôs, se você fez algum movimento em função dessa questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu gostaria de convidá-lo para que você deixasse esse registro na página do Ministério. Aí vocês vão falar, por quê? Porque nós trabalhamos com políticas públicas, então nós precisamos sempre mostrar a importância deste eixo de ação para quem mexe com a economia do governo. E se nós nos escondermos, eu falo assim, então vocês não precisam disso. Nós precisamos começar a mostrar que ciência e tecnologia é importante. Que bacana seria se, por exemplo, nos bairros mais carentes, por exemplo, de Uberlândia, eu tivesse um planetário que fosse inflável, que pudesse levar experiências de física ou de química, de biologia. Isso se chama essa popularização. Alguém vai falar assim, mas por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente está realmente fazendo com que jovens, na faixa etária dessa educação básica, ele olhe para nós que somos da ciência e tecnologia com brilho nos olhos. Não diferente disso. Eu não posso ser para esse aluno lá de aqui, da periferia, ou lá da cidade que eu falei para vocês, lá do interior de Santarém, eu não posso ser a pessoa que nem chego perto, porque ele nem vai saber falar comigo. Eu tenho que ser encantador por aquilo que eu tive a oportunidade de fazer. E quando eu falo isso, assim, eu tive o privilégio de fazer o meu curso de graduação, eu fiz graduação em universidade pública, eu fiz mestrado e doutorado em universidade pública, e foi um dinheiro que a mim me foi investido. Não é que é de graça. Alguém me investiu, o governo em algum momento investiu em mim, governos anteriores ou não. Então, no mínimo...
E mesmo que não fosse, né, professor? Mesmo que não fosse, o senhor está... o pesquisador está, né, numa universidade pública, ele tem que dar o retorno do financiamento retorno. Que foi investido na pesquisa dele, né?
Tem uma ação que nós fizemos no ano passado, ainda em Brasília. Começou, na verdade, na reunião anual da SBPC que aconteceu em Campo Grande, em julho do ano passado, e depois a gente estendeu essa ação para Brasília, que me trouxe um dado muito curioso, mas eu conto uma vez se vocês conseguem entender. Nós bolamos um postal, por sinal deixo aqui um convite, amanhã eu vou lançar esse convite, escreva para um cientista. Esse projeto ficou muito bacana. Então nós lançamos em Campo Grande, foi o maior sucesso, e depois lançamos em Brasília, é um postal da cidade, né? E aí os alunos das escolas públicas, eles escrevem para um cientista, e o resultado disso tem sido muito interessante. Então eles recebem um nome do pesquisador, e eles têm que procurar saber o que ele faz, né? Ah, ele vai lá, então, no Lattes, ele verifica que ele faz biologia da aranha, e começam a discutir o que é isso, e ele precisa escrever um postal da cidade para esse cientista. Ok. No ano passado, quando a gente fez esse movimento para a reunião anual da SBPC, muitos cientistas que receberam esse postal dos alunos que escreveram, eles realmente choraram, porque eles falaram assim: nossa, as crianças, mais ou menos as crianças, querem nos conhecer. E esses cientistas depois foram visitar as escolas que eles receberam. E aí aquela criança disse: então você é o cientista que eu escrevi e que mandou o postal? E aí começaram a fazer esses movimentos. Em Brasília, quando a gente fez esse movimento também, nas escolas lá públicas, a reação era muito interessante, assim. Ele recebe um postal de um pesquisador: eu convido a Federal de Uberlândia a fazer isso, eu acho que isso, a gente precisa fazer isso. Bota um postal da cidade de Uberlândia, faz com que as pessoas entendam quem somos nós, porque não tem outra maneira. Nós precisamos criar formas criativas. E aí eu, sentado com um menino que estava na bancada, foi muito engraçado essa reação. Aí eu perguntei assim: nossa, você vai escrever para um cientista? Ele falou: vou. E você conhece um cientista? Ele falou assim: não. Como é que você imagina que seja um cientista? Eu estava na frente, né? Não sei, imagino que seja alguém de óculos, que tem uma cara assim meio de gordinho, né? Que seja assim mais ou menos assim, um cara de louco. Eu falei assim, e ele olhou para mim: o senhor é cientista? Eu falei, sou, mas casualmente pareço com o que você está falando. Então, dentro dessa experiência foi muito engraçado. Tanto é que eu conversei com o presidente da SBPC, da Academia de Ciência, que talvez são ações simples que têm provocado algumas mudanças de conceito. Lá no Ministério, uma ação, mas é porque eu sou professor, a gente lançou uma ação muito bacana, que é o MCTIC de Portas Abertas. Isso foi muito engraçado, porque eu comecei a receber muitos e-mails querendo conhecer o Ministério, e o pessoal não tinha muito essa prática. Eu falei assim: vamos receber. E à medida que eu falei que vamos receber, foi uma escola de Campinas, outra do interior de Minas Gerais, foram para Brasília para passar o dia inteiro com a gente, conhecendo. Quando eu estou falando esse exercício, assim, eu tenho bem claro: divulgar as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia faz é o primeiro princípio para você se apropriar do que a gente faz. Por exemplo, eu não sabia, ao chegar no Ministério, que nós temos 16 unidades de pesquisa, um instituto de pesquisa dos mais importantes do mundo, e que a gente acha que isso acontece fora do Brasil.
Professor, e olha que o senhor está dentro da universidade, hein?
E olha que eu estou dentro da universidade, né? Que me sinto assim uma pessoa que leio, que vou atrás. Sim. Aí eu olhei, depois eu até mostro a revista, vou entregar inclusive na reunião de hoje. Aí quando você olha, você fala assim: ah, então tá. Então eu tenho o INPE. O INPE é um instituto de pesquisa nosso, brasileiro, pesquisas espaciais, que é comparado no hemisfério sul, é o único laboratório no hemisfério sul com a qualidade que ele tem. Aí a pergunta é assim: nós sabemos disso? Eu acho que a gente não sabe disso, e por não saber disso, a gente sempre acha que a gente é um paizinho cinzinho. Então a gente precisa talvez mudar essa postura. Onde é que a gente muda essa postura? Talvez com isso, talvez mostrando quem somos, o que fazemos, pelos editais, pelos trabalhos e tudo mais.
Professor, rapidamente, para a gente encerrar, foi realizada uma enquete em 2019. Eu queria que o senhor discorresse rapidamente o que foi apurado nessa enquete com relação à ciência e tecnologia.
Na verdade, eles chamam isso de rodada, acho que, se não me engano, a 10ª rodada de um movimento internacional para se discutir a percepção pública de ciência e tecnologia na população. Então, a enquete faz parte dessa pesquisa, então ela traz várias nuances importantes dentro dessa pesquisa. No nosso caso, só para entender a metodologia, foi desenvolvida pela CGE, que é uma unidade vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é uma unidade de pesquisa muito séria. Eles distribuíram em 5 regiões com uma amostragem, 2.000 ou 2.500 pessoas em estratos sociais. Então é uma pesquisa muito séria, acho que é legal colocar para vocês. E dentro dessa percepção são perguntadas inúmeras questões. Mas o que ficou visível quando a gente olha a pesquisa de percepção? É exatamente uma delas, é que o brasileiro pouco ou nada conhece sobre ciência e tecnologia. Porque ele não consegue associar, por exemplo, que dentro do celular eu tenho exatamente mais do que um mecanismo da tecnologia, eu tenho uma produção de conhecimento feita, por exemplo, no celular, que não tá escrito, você não consegue ver, você tem que ter uma formação para tanto. Ele me demonstra nessa percepção pública que alguns lugares ainda são sagrados para o que nós chamamos de ambiente facilitador dessa ciência e tecnologia. As feiras é um lugar sagrado, as Olimpíadas se tornam lugares sagrados, os museus se tornam lugares sagrados. Só que são poucas as pessoas que conhecem. Por que tem poucas? Eu vou dizer para você, talvez nós, olhando a dimensão do Brasil, nós tenhamos pouco, mas o que nós temos, nós ainda fazemos a mesma coisa que a gente faz como o papel da universidade. Assim, a gente não consegue quebrar esses muros e falar assim, olha, a gente precisa atender, a gente precisa ser pessoas, a gente precisa provocar a diferença. E dentro dessa percepção, foi colocado também isso na época do ano passado, quando foi lançado o resultado, as pessoas dizem, eu sou prova testemunhal disso, porque eu faço parte da equipe que coordena essa pesquisa. Então, quando eu cheguei em fevereiro do ano passado, a pesquisa já estava pronta, na verdade, já estava desenhada. E aparece nessa pesquisa, quando é perguntado às pessoas, qual é a figura de um cientista brasileiro? Aparece isso. Na época que surge essa história, parece que a gente estava fazendo campanha para o ministro Marcos Pontes, mas a figura, e é importante assim, a figura do astronauta tem um efeito figurativo no imaginário das pessoas muito maior do que o simples fato dele estar hoje como ministro. Então, nessa pesquisa aparece, por exemplo, uma decepção nossa. Qual é o maior cientista brasileiro que foi citado? Eu acho que é Newton. E Newton não é brasileiro. É o Newton Einstein. Eles são sempre citados, porque essa fica a imagem. E aí, quando a gente pergunta, o cientista brasileiro, então, assim, aparece lá, como traço de memória, aparece o astronauta. Eles relacionam que o astronauta tem essa cara de pesquisador. Por um lado é bacana, então a gente vê a importância emblemática da figura do ministro como astronauta. Por outro lado, também eu fiquei pensando assim, mas isso também reflete o pouco conhecimento que a gente traz. Então eu estava falando para você exatamente do César Lattes, e esse dia também aconteceu a mesma situação. Eu estava junto ao ministério, aí eu perguntei, estava lá o diretor do observatório, né, que foi diretor do César Lattes. Uma pessoa olhou para mim e falou assim, César Lattes era uma pessoa, pensei que fosse somente o currículo que a gente tem que preencher. Então, perceba, essa é uma observação que se nós pegarmos alguns países envolvidos, isso acontece na formação dessa criança. Ele vai saber que ele teve lá exatamente o primeiro inventor de balão é um brasileiro. O inventor do relógio de pulso é um brasileiro. Mas a gente não entende, não estou sendo ufanista. Eu estou dizendo assim, mas a gente precisa talvez entender o que nós fazemos. A importância de Oswaldo Cruz, por exemplo, a importância de Carlos Chagas. A gente sempre acha que é história nossa. Não é história, isso é fato. Eu não me lembro, mas eu sei que é uma pesquisadora pernambucana que identificou exatamente a questão do Zika vírus. Meu, isso é uma questão mundial. talvez a gente precise olhar para esses pesquisadores, talvez isso nos falte. A gente precisa olhar para esses pesquisadores e falar assim, isso é brasileiro, isso é uma propriedade nossa. Talvez isso tenha, assim, para mim, a Semana da Ciência mostra isso, as feiras mostram isso, as Olimpíadas mostram isso, mas mais do que isso, se eu disser para você assim, isso tem que estar incorporado na nossa formação como professor e como pesquisador.
Professor, para a gente encerrar agora, pesquisa, divulgação, combina com corte de recursos?
Então, certamente que não. Não é, acho que todo, independentemente de posição que eu esteja, não, certamente não combina. Eu vou fazer aquilo que eu conheço dentro do Ministério e daquilo que eu sei que está acontecendo. Enfim, eu sou um coordenador, gosto do que faço, sou professor, mas assim, dentro de tudo que eu tenho visto, a área de popularização, quando me foi dito que realmente nós inclusive tivemos um aumento de receita, um aumento de capital para poder fazer isso, eu vou dizer assim, dos males o menor, pelo menos a gente está conseguindo manter alguma coisa inteira. Agora, eu acho também, eu vou falar agora como professor, não como do Ministério, eu acho que a gente mostra muito pouco o que a gente faz. Eu fico me perguntando na Universidade Federal de Uberlândia, e eu estava falando do que era agora mesmo, por exemplo, se as pessoas da Universidade Federal, os alunos aqui conhecem quem são os grandes expoentes de pesquisa, a não ser aquele seu professor que está na sua frente. E se eu não faço esse exercício, eu não estou aqui criando uma... eu não estou cultuando ninguém. Mas eu estou dizendo assim, pessoas que têm a sua vida dedicada à pesquisa dentro de uma universidade federal, como o caso de Uberlândia, elas precisam se tornar patrimônio da Universidade Federal de Uberlândia e não um patrimônio do instituto ou da faculdade ou do grupo. Eu falo isso, por exemplo, é uma coisa muito... deve acontecer aqui, a mesma coisa que acontece na minha. Então, assim, é claro que lá eu andava mais, eu era mais... Mas vamos imaginar que eu tenha alguém espetacularmente grande na música. A gente olha e fala assim, ah, é da música. A gente não fala que é da Universidade Federal. Tem alguém espetacularmente na física. Ah, é da física. Então, talvez se a gente conseguisse mudar com as nossas leituras, com os nossos debates, que eu, comunidade, assuma como da universidade, talvez os cortes seriam muito menos. Mas, como nós não somos organizados, qualquer um pode cortar o que quiser. A gente precisa aprender a se organizar, a gente precisa aprender a se valorizar, para que os outros saibam valorizar a gente. Porque senão a gente está falando assim, olha que engraçado que a gente faz. O governo federal tem que valorizar a gente, mas a gente não se valoriza enquanto comunidade científica. É uma leitura, veja, uma leitura simplória que eu estou fazendo, não estou querendo criar atrito com ninguém, mas é para reflexão do que nós fazemos enquanto as nossas pérolas dentro das nossas universidades públicas e institutos federais.
Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Muito obrigado. Me sinto muito feliz em poder dar essas colaborações, contribuições. Espero que eu consiga colaborar exatamente nessa minha passagem lá na coordenação. E outros sim, enquanto professor, enquanto formado dentro de uma instituição pública, independentemente se cargo ou não, eu tenho a responsabilidade pela função que assumi como professor, que é a mais importante até aí, me coloco à disposição.
Eu gostaria de lembrar que essa entrevista está disponível na íntegra no nosso portal de notícias, o comunica.ufo.br, em Boletins UFO na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Música.